Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes, com Paula Machado.
Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. O Conselho de Ministros aprovou a proposta de lei que vai permitir o voto presencial em mobilidade para todos os eleitores portugueses nas eleições europeias de 9 de junho do ano que vem, 2024, anunciou o Ministro da Administração Interna.
Garantir o voto em mobilidade no dia das eleições em qualquer local do território nacional ou mesmo no estrangeiro onde temos comunidades portuguesas, independentemente do local de origem de recenseamento desses mesmos cidadãos.
Nesta edição, as reações de Milu de Almeida pelo Conselho das Comunidades Portuguesas, Paulo Costa pela Associação Também Somos Portugueses e Manuel Campos pelo Grupo de Reflexão e Intervenção da Diáspora Portuguesa na Alemanha. Neste Câmara dos Representantes, tempo ainda para o debate sobre a diáspora e o serviço público de rádio e televisão. O Conselho de Ministros aprova a proposta de lei que vai permitir o voto presencial e em mobilidade para todos os eleitores portugueses em Portugal e no estrangeiro nas eleições europeias de 9 de junho do ano que vem, 2024. António Costa já tinha manifestado alguma preocupação com a data por se aproximar de um feriado, o Dia de Portugal. O primeiro-ministro quer evitar uma taxa elevada de abstenção. Com esta alteração, cada eleitor vai poder votar em qualquer ponto do território nacional ou no estrangeiro, sem limitações, anuncia o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.
Em qualquer local do território nacional ou em qualquer local do território, dos diferentes territórios onde temos representações, jurisdições consulares e diplomáticas no estrangeiro, os cidadãos, no dia da eleição, poderão exercer o seu direito eleitoral em qualquer um dos pontos dos diferentes territórios onde se encontrem deslocados, devendo, para o efeito, deslocarem-se aos pontos de votação e às mesas de votação previstas e que serão naturalmente anunciadas. Temos previstas para já 13.500 mesas de voto. E estamos também a trabalhar nos cenários de estimativa para podermos ter preparada a possibilidade de reforçar, por intermédio do desdobramento de mesas de voto, onde efetivamente se venha a julgar adequado.
José Luís Carneiro explica como vai funcionar o voto em mobilidade para os portugueses residentes no estrangeiro.
E essa desmaterialização dos cadernos eleitorais permitirá alcançar dois objetivos muito importantes. O primeiro, garantir o voto em mobilidade no dia das eleições em qualquer local do território nacional ou mesmo no estrangeiro onde temos comunidades portuguesas, independentemente do local de origem de recenseamento desses mesmos cidadãos. E, por outro lado, permite ainda consolidar uma prática já testada no decurso da pandemia e que tem que ver com a realização do voto antecipado domingo anterior ao dia das eleições.
Ministro da Administração Interna adiantou que nas eleições para o Parlamento Europeu vai ser permitido também o voto antecipado no domingo anterior ao dia das eleições. Portugal foi contra a decisão de marcar as eleições europeias do próximo ano para 9 de junho, uma vez que 10 de junho é feriado em Portugal. É o dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas e também o dia 13 de junho é feriado em muitos municípios portugueses. O governo avança assim para o voto antecipado e presencial em mobilidade. Vamos às reações. Milu de Almeida, a viver em Caracas, na Venezuela, é conselheira das comunidades, com assento no Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas. Bem-vinda a esta edição do Câmara dos Representantes, Milu de Almeida. Que leitura lhe merece a aprovação pelo Conselho de Ministros da proposta de lei que permite o voto presencial em mobilidade para todos os eleitores portugueses, onde quer que se encontrem?
Boa tarde. Obrigada, Paula, por me contactar e por dar-me a oportunidade de exprimir a minha opinião. Por um lado, eu estou contente de ouvir que isto é uma modalidade possibilidade de voto, que é uma mais-valia para todos, não somente para os portugueses residentes em Portugal, como também os residentes nos seus respectivos países de acolhimento, para os imigrantes, para as nossas comunidades, só que esperamos muito mais. E eu quero lembrar ao atual ministro da Administração Interna, o Dr. José Luís Carneiro, que quando ele foi secretário de Estado, uma das coisas que nós pedimos sempre, e este Conselho tem lutado, é por todas as modalidades de voto, não é por excluir umas e colocar outras, senão por colocar mais modalidades de voto para que o voto esteja ao alcance de todos. E uma das nossas lutas é também o voto à distância, o voto eletrónico, coisa que ainda não está a acontecer e que estamos a enfrentar muitas negatividades, diria eu, com respeito a essa modalidade de voto. Então, nós, o Conselho, os conselheiros todos, aliás, está na nossa proposta de alteração à Lei 66A, é que estamos a lutar por mais modalidades de voto. Não é só o voto em mobilidade, o qual é uma mais-valia, obviamente, mas é também o voto presencial, o voto postal e o que para as nossas comunidades seria uma mais-valia ainda muito mais, que é o voto eletrónico, o voto à distância. Então, essa é uma das coisas e uma que nós queremos mais. Agradeço, estou contente por ouvir esta notícia, mas ainda falta muito. E uma vez mais quero lembrar ao atual ministro que quando ele era secretário de Estado foi uma das coisas que ele a nós nos disse como conselheiros que ele também era pró dessa ideia, estava em prol dessa ideia do voto à distância e agora parece que já tudo isso se esqueceu.
Tendo em conta esses sublinhados, Milu de Almeida, viver em Caracas, onde é eleitora e está recenseada, como é que vê este voto presencial em mobilidade que José Luís Carneiro também adiantou, que são para já 13.500 mesas de voto, mas que podem existir desdobramentos para os portugueses fora da Europa?
É uma mais-valia, é muito bom, tudo bem, mas é preciso mais. Não é somente o voto em mobilidade, é preciso muito mais. É preciso aglomerar todas as modalidades de voto e é preciso lutar para que todas as modalidades de voto possam ser efetuadas. Porque lembremos-nos que nas nossas comunidades onde temos extensões territoriais, principalmente nos países fora da Europa, que são vastas extensões territoriais, nem sempre o eleitor está perto de uma mesa eleitoral. E então é dificuldade para esse eleitor poder votar. Então temos que ser mais abertos às modalidades de voto e temos que aglomerar mais modalidades de voto e que todas elas são bem-vindas, como já te disse, todas elas e como digo a todos os portugueses espalhados pelo mundo, todas são bem-vindas, mas uma delas, que é o voto à distância, que até pedimos para ser testado, já que há tanta desconfiança, para fazer um teste, um programa piloto, um voto, um teste até nas próximas eleições dos conselheiros, e tudo isso ainda está muito parado porque não concordam com o que nós estamos a propor. É aquém do que nós estávamos a contar, pois que nós contávamos que todas as nossas, principalmente esta proposta, que fosse avançar mais rapidamente, a do voto à distância. E mais, retifico novamente, quando o atual ministro, Dr. José Luís Carneiro, com nome e apelido, quando era secretário de Estado, foi sempre uma pessoa que nós tivemos a máxima abertura e ele conosco também, e que era um dos que também entendia que era uma mais-valia para as comunidades o voto à distância.
Mas Milu de Almeida,
agora não existe.
Mas Milu de Almeida, com esta possibilidade do voto eletrónico presencial em mobilidade, pode estar mais próximo o voto eletrónico à distância?
Não sei. Não sei, tenho as minhas dúvidas. Que é uma mais-valia? É uma mais-valia já.
Clarificada que está a sua posição, pergunto-lhe, qual é a percepção que tem da participação eleitoral dos portugueses no mundo, neste caso fora da Europa, nas eleições europeias?
Pouca. Ainda assim, bastante baixa. Ainda assim. Vai aumentar, penso que deve aumentar respeito às outras, às eleições anteriores, mas não é suficiente. Ainda vai ser baixa.
Vai ser baixa porquê?
A fraca participação tem, a meu ver, primeiro e principal, também uma falta muito grande de divulgação das eleições e da maneira de votar, e uma falta de divulgar este ato eleitoral. E depois que nem todos os votantes têm uma mesa eleitoral próxima a eles.
Obrigada, Milu de Almeida, conselheira das Comunidades pela Venezuela e com assento no Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas. Vamos agora ao encontro de Paulo Costa, presidente da Associação Também Somos Portugueses. Paulo Costa, bem-vindo. Leituras sobre o voto presencial e mobilidade nas próximas europeias.
A primeira informação que eu capto é que nós vamos, de facto, avançar no caminho da desmaterialização e da facilitação do voto. Pontos positivos. O facto de uma pessoa poder votar onde quer que esteja é bom, não só para quem vive no estrangeiro, mas também para quem vive em Portugal, porque uma pessoa pode estar de férias noutro sítio qualquer e pode votar no sítio onde está. Isso aí é bastante positivo. E é positivo também que, por causa das questões que nós temos, da morada não estar correta, muitas vezes, como não sou vivo no estrangeiro, tem a morada em Portugal, tanto quanto eu perceba, essas pessoas podem votar no estrangeiro, mesmo que estejam recenseadas em Portugal. Portanto, isso aí é muito positivo. Pois tenho dois alertas, que é, isto vai ter que ser muito bem visto em termos de segurança. Eu lembro-me do que aconteceu em Évora com a Comissão Nacional de Proteção de Dados na vistoria que queriam fazer aos equipamentos. Portanto, espero que no aspecto de segurança que sejam tomadas todas as cautelas, porque nós queremos que isto funcione bem e, portanto, o meu conselho aqui é que toda a questão da certificação funcione bem. Embora não seja a mesma coisa que em Évora, não é? Aqui, em termos eletrónicos, já estamos a falar dos cadernos eleitorais, não estamos a falar dos votos que continuam nesta proposta do governo a serem feitos em papel. Portanto, é um passo positivo, mas é só na questão dos cadernos eleitorais. Mas é um passo importante para nós podermos ter um voto mais fácil. A parte negativa é que ainda não estamos a falar do voto remoto, continuamos a falar do voto presencial. Estamos a favor de todos os avanços, e este é um avanço. Mas temos uma campanha, vamos continuar uma campanha, temos uma petição que se chama Para que Todos Contem, que vamos continuar a recolher assinaturas e a pedir voto remoto para todas as eleições. Ou seja, para o Parlamento Europeu, a não ser que haja uma outra proposta de lei, que seria bem-vinda, continuamos a ter que votar presencialmente, mesmo que não haja um consulado perto do sítio onde uma pessoa vive. No estrangeiro. Uma última observação do que eu estive a ver, instalam em regime excepcional para 2024. Ou seja, parece que é do tipo, vamos experimentar a ver se funciona e se não gostarmos, acabamos com isto. Portanto, esperemos que tudo funcione bem, é o nosso desejo. E vamos continuar a querer o voto remoto.
Acredita que, se este processo correr bem, o voto eletrónico à distância poderá ser uma realidade ou estará mais próximo de ser testado?
Eu creio que isto, o facto de nós estarmos aqui a confiar num processo eletrónico, neste caso apenas os cadernos eleitorais, é um passo positivo. Porque nós, quando falamos no voto eletrónico remoto, estamos a confiar num processo eletrónico e em que ele funcionará bem. Eu, por exemplo, chamo aqui a atenção que uma das coisas que tem sido mais falada em termos das razões por quais ainda não temos o voto eletrónico remoto é a possibilidade de hackers. E lembro-me que a Estónia está ali mesmo ao lado da Rússia e, portanto, seria o primeiro alvo de hackers e continua a ter o voto eletrónico remoto. Portanto, creio que eles devem ter feito um sistema seguro e nós, com a capacidade que nós temos em termos de academias, em termos de técnicos capacitados, acho que nós temos todas as condições para termos um voto eletrónico seguro. Portanto, aqui um caderno eletrónico para se poder votar eletronicamente, um caderno eleitoral é um passo positivo.
Obrigada, Paulo Costa, presidente da Associação Também Somos Portugueses. Junta-se agora a nós, nesta edição do Câmara dos Representantes, Manuel Campos, presidente do GRI-DPA, Grupo de Reflexão e Intervenção da Diáspora Portuguesa na Alemanha. A viver em terras alemãs, Manuel Campos, que comentários lhe merecem esta proposta governamental sobre o voto presencial em mobilidade?
Para já é uma proposta de lei e eu estou como o São Tomé, só gosto de acreditar quando puder verificar in loco. Mas tudo o que vier agora como proposta governamental e depois como lei aprovada para facilitar e aumentar a participação dos eleitores, tudo é bem-vindo. Embora tudo fique muito aquém daquilo que nós, na imigração, tínhamos requerido e tínhamos pedido para que fosse feito, que era a possibilidade de introdução de voto online, não presencial. Mas, pelo menos, esta proposta é um pequeno passo em frente que o governo está a dar depois de todo o medo que teve, para além das possibilidades que nós achamos que deveriam ser, pelo menos, provadas, experimentadas, como o voto online, por exemplo, para o CCP. Portanto, agora, uma vez que os cadernos eleitorais estão desmaterializados, existe essa possibilidade de quando as pessoas se deslocam ou de Portugal cá para fora, ou daqui para Portugal, como eleitores, têm a possibilidade, ou poderão vir a ter a possibilidade do voto em mobilidade, neste caso, para o Parlamento Europeu, primeiro. E poderá ser uma experiência positiva que leva a que o governo consiga adquirir maior coragem para dar passos necessários para facilitar o voto em mobilidade, mas online e não presencial. Portanto, em parte é uma notícia positiva, porque aquilo que ela vai possibilitar é um aumento da participação dos eleitores no exercício do seu direito de votar e de eleger o Parlamento Europeu e que daí se tirem ilações para outros passos mais adiantados.
Manuel Campos, como é que vê esta aprovação pelo Conselho de Ministros do voto presencial em mobilidade nas europeias, neste caso em qualquer parte de Portugal ou no estrangeiro? Estão previstas 13.500 mesas de voto que podem ser desdobradas, portanto podem ser aumentadas. Poderíamos estar também a abrir caminho para o voto eletrónico à distância, ou para eventualmente um teste de voto eletrónico à distância?
Bom, nós tínhamos pedido e reivindicado o direito de voto online, não presencial, precisamente para poder facilitar a participação e o exercício do direito de voto e a participação concreta. E isso pelo facto de não existirem mesas suficientes. Por exemplo, eu faço lembrar que nas últimas eleições que tivemos, aqui na zona consular de Stuttgart, portanto do consulado de Stuttgart, embora existam várias janelas e até um escritório consular, só havia a possibilidade de votação no consulado geral em Stuttgart, o que dificulta imenso devido à distância quilométrica, muitas pessoas de irem participar nessas eleições. Agora, esse aumento poderá facilitar ainda mais o direito de voto, mas nós continuamos a manter a nossa reivindicação de que seja possibilitada, através de uma experiência piloto, que aliás foi prometida, mas não implementada, por exemplo, nas próximas eleições do Conselho do CCP, Conselho das Comunidades Portuguesas, o exercício, uma experiência de exercício de direito de voto online, não presencial. Agora, todos estes passos poderão servir de encorajamento ao governo para que ele dê os próximos passos necessários.
Manuel Campos vive na Alemanha, estamos a falar das eleições europeias, que irão realizar-se a 9 de junho do ano que vem, 2024. Qual é a sua percepção no exercício de voto dos portugueses no estrangeiro para estas eleições europeias?
Eu acho que as pessoas estão muito focadas em Portugal, na pátria onde nasceram ou à qual estão intimamente ligados, e que descoram um bocadinho as suas possibilidades cívicas e políticas de participação a outros níveis, como por exemplo, tanto no Parlamento Europeu como nas autárquicas aqui onde nos encontramos. Muitos descoram isso, porque estão centrados em Portugal. Eu acho que isso é um erro. Embora o Parlamento Europeu é importantíssimo porque são tomadas decisões ali que influenciam ou influem diretamente a sua vivência nos países onde se encontram, não só em Portugal. Daí a necessidade de fazer um apelo também a que as pessoas participem ativamente no Parlamento Europeu, aliás, nas eleições, no sufrágio para o Parlamento Europeu, sem descurarem também as outras aqui nas suas autarquias.
Sendo que nestas europeias todos os portugueses no mundo, recenseados, podem votar.
É um avanço positivo, porque isso influencia as decisões que lhes tocam e que lhes dizem respeito como cidadãos de Portugal, portanto, membros da comunidade europeia. Portanto, eu acho que é um avanço forte, mas para o outro tipo de eleições nós temos que dar outro passo mais importante, que é aquele que referi atrás.
Obrigada, Manuel Campos, presidente do GRI-DPA, Grupo de Reflexão e Intervenção da Diáspora Portuguesa na Alemanha, a fechar as primeiras reações à aprovação pelo Conselho de Ministros do voto presencial em mobilidade para as eleições europeias de 9 de junho do ano que vem. Falta uma política de Estado para as comunidades portuguesas. A opinião é do professor da Universidade de Fresno, na Califórnia, Dinis Borges, para defender que deveria existir um compromisso entre o Governo e Presidência da República para a execução de medidas para a diáspora.
Falta uma política de Estado para as comunidades em geral, para a diáspora. Eu até às vezes penso que deveria ser uma questão de Estado. Devia pertencer talvez ao Presidente da República e não a um Governo, mas o Governo obviamente é que executa e daí é que sai o dinheiro. Mas muitas vezes as coisas ficam partidarizadas em Portugal. Nós todos sabemos isso. Mas se houvesse um entendimento entre a Presidência da República e qualquer governo para, de facto, dar continuidade a uma certa política que, independentemente do partido, podiam haver formas de se chegar lá, mas havia este compromisso básico de se investir X e de se fazer este tipo de política, que era importante. Acho que falta isso, mas falta, sobretudo, e eu peço desculpa de bater na mesma tecla, porque Portugal, infelizmente, ainda não tem, na sua imaginação, na sua idiosincrasia, espaço para a diáspora.
E agora é um momento único para existirem avanços nas políticas para as comunidades portuguesas, porque há uma maioria absoluta. Alerta Paulo Marques, autarca em França e conselheiro das comunidades portuguesas.
Hoje é o dia único. Único porque há uma maioria absoluta. Se não for hoje, nunca mais vamos poder ter alguns avanços, nomeadamente sobre as leis eleitorais, porque se queremos também que as comunidades possam ter uma visibilidade com Portugal e Portugal com as comunidades, tem que haver participação cívica, participação das nossas comunidades, visibilidade das nossas comunidades. Hoje, a atual Assembleia da República tem um trunfo na mão, e esse trunfo é a maioria absoluta. Isso quer dizer que, se há vontade política na Assembleia da República, far-se-á as leis para as comunidades portuguesas.
Paulo Marques, autarca em Aulnay-sous-Bois e representante do Conselho das Comunidades Portuguesas no Conselho de Opinião da RTP. Dinis Borges, professor universitário da Universidade de Fresno, na Califórnia, dirigente da Aliança de Mídia da Diáspora Açoriana, Rui Ribeiro Barata, conselheiro das comunidades eleito por França, e José António Gonçalves, conselheiro das comunidades madeirenses a viver em Bruxelas, são os nossos convidados para o debate em que vamos falar de diáspora e de serviço público de rádio e televisão. Para ouvir, já a seguir.
Paulo Marques, hoje falou-se de serviço público com as comunidades portuguesas a darem um mote. Foi uma iniciativa do Conselho de Opinião da Rádio e Televisão de Portugal. Pela primeira vez, as comunidades portuguesas estão presentes no painel deste órgão consultivo da RTP, um órgão composto pela sociedade civil.
Sim, é verdade, Paula. Pela primeira vez e num momento crucial para a concessão, a futura concessão de serviço público à RTP, a concessão de rádio ou concessão televisiva ou de mídia em geral, é verdade que pela primeira vez o Conselho de Opinião quis abordar a realidade das comunidades portuguesas e a sua relação com o serviço público de rádio e televisão. Foi um painel que houve muitas perguntas, houve muita participação, o que demonstra que quando nós pomos a nossa comunidade no seio das preocupações dos serviços públicos de rádio e de televisão, verifica-se que em Portugal, mesmo se não tem a possibilidade de ver o conteúdo, nomeadamente da televisão da RTP Internacional, é o momento onde há uma coesão nacional sobre as realidades. E os nossos convidados foram extraordinários porque demonstraram a sua capacidade de visibilidade, de análise e de trazer à plateia as nossas realidades das comunidades a residirem fora de Portugal.
Hoje o Paulo Marques ganhou mais fogo nas intervenções que faz no Conselho de Opinião da RTP com estes convidados. É o representante do Conselho das Comunidades Portuguesas neste órgão.
Sim, é verdade. O facto também da Presidência Presidente de Olinda Machado, dos meus colegas do Conselho de Opinião em geral, terem decidido e quererem que as comunidades finalizassem este debate internacional, permitiu, obviamente, um contributo essencial para as minhas funções no Conselho de Opinião da RTP.
Vamos agora ao encontro do professor Dinis Borges. Professor Dinis Borges, as comunidades portuguesas não podem ser uma nota de rodapé na RTP?
Não, não podem nem devem ser, nem eu acho que nunca serão. Pelo menos na RDP Internacional nunca são uma nota de rodapé. Eu penso que até em termos de serviço público de rádio e televisão, são muitas vezes mais em termos de próprios governos e Estado e do próprio Estado português. Mas o que se passou aqui hoje foi muito interessante. Houve um espaço, portanto um painel, não foi uma pessoa num painel, foi um painel dedicado à diáspora. Eu penso que isso é importante, é um sinal muito, eu diria mesmo, histórico para a diáspora, porque, como se falou, a diáspora não é a mesma de há 50 ou 40 anos atrás e, portanto, há que trabalhar no sentido de algumas pessoas na IRDP e RTP fazem, mas são poucas. E eu penso que deve ser uma consciência da própria televisão e rádio pública em Portugal ter um espaço sempre aberto para a diáspora.
O professor Dinis Borges deixou alertas para reflexão a criação de um Ministério da Diáspora, o Ministério das Comunidades.
Como sabe, eu ando a defender o Ministério da Diáspora há muito tempo e já ninguém me quer ouvir, mas na realidade, se não queremos criar um Ministério só para a Diáspora, que eu acho que deveríamos, há muitos países europeus com uma história de diáspora que o têm, países até como a Arménia, que tem uma diáspora não tão grande como a nossa, mas tem, e portanto eu penso que justificar-se-ia. Mas eu falei hoje e continuo a falar na questão do Ministério para a Diáspora, mas em segundo caso, por exemplo, diáspora com a cultura, porque eu acho que mais do que a diáspora estar nos negócios estrangeiros, a diáspora não é um negócio estrangeiro, a diáspora não é estrangeira, a diáspora é um português, mesmo que seja ele ou ela de segunda e terceira geração, que está a viver numa outra parte do mundo e que até pode falar uma outra língua, mas que sente Portugal, que vive Portugal, que vive no seu cotidiano os valores da herança e da história e do património português. Portanto, nunca vi com bons olhos a questão dos negócios estrangeiros e as comunidades, porque elas podem estar no estrangeiro, mas elas são parte de nós e se nós queremos, pronto, talvez até, pronto, se não há espaço para um Ministério só da Diáspora, por que não Ministério da Cultura e Diáspora?
Dando agora a palavra ao Rui Ribeiro Barata, Conselho das Comunidades Portuguesas, eleito por Estrasburgo, em França. Rui Ribeiro Barata, no Conselho das Comunidades Portuguesas já esteve em debate a criação de um Ministério das Comunidades, um Ministério da Diáspora.
Já, Paulo, esse é um assunto que já eu entrei em 2015, já na altura era um idealizado. E é para isso que temos que acabar por concretizar, que é a ideia de federar, de reunir as questões relacionadas com a diáspora, com as comunidades portuguesas, numa casa própria, num espaço próprio. Concordo que o Ministério dos Negócios Estrangeiros, as comunidades portuguesas acabam por estar deslocadas do assunto, porque não é a questão não é ali. A diáspora vai muito para além das questões dos negócios estrangeiros, temos a cultura, temos o ensino, temos a segurança social, temos que voltar ao tempo quase dos anos 70, em que a imigração tinha realmente um instituto, um espaço próprio e dedicado a essas questões. Nesse aspecto, estamos sempre a falar no progresso, no futuro, mas aqui talvez acolher o passado e retirar os bons exemplos que Portugal já teve nessa matéria no passado.
Quanto ao serviço público de rádio e televisão para as comunidades?
Isto hoje foi muito importante, como os colegas disseram, diáspora aqui faz faz todo o sentido, ainda mais num canal, numa antena, num meio de comunicação de serviço público. A diáspora tem que estar presente, nós temos de estar presentes, temos de ter visibilidade tanto no estrangeiro, mas temos de ter visibilidade em Portugal. Quando o canal RTPI não está acessível aos portugueses residentes em Portugal, aqui o sistema, aqui algo que está a correr mal, ou seja, isto não pode funcionar assim. Nós temos que pôr a diáspora no centro das questões, temos que olhar Portugal como um todo, um Portugal repartido pelo mundo, e sim, a diáspora tem que estar ligada, assim como os povos africanos, assim como a lusofonia, a diáspora tem que estar também no centro das questões.
José António Gonçalves, falando de conteúdos, é o representante das comunidades madeirenses a residir em Bruxelas. Exatamente. Quanto a conteúdos, o que é que quer ver no serviço público de rádio e televisão?
Ver na RTP e ouvir na RDP. No caso dos conteúdos RTP, eu gostaria de ver mais conteúdos que dizem do Portugal moderno que nós temos hoje. Portanto, a parte científica, conteúdos que efetivamente dizem respeito a Portugal e que ao mesmo tempo também criam brio junto aos jovens. Há uma série de conteúdos que hoje já existem feitos pela RTP. Estou a falar, por exemplo, do Deus Cérebro e outros que existem desse género. E que era realmente interessante ver isso na RTP Internacional, porque eu acho que isso traria muito mais valor acrescentado à RTP Internacional, que é isso que nós precisamos, é que realmente interessar não só as pessoas mais idosas, mas os jovens por coisas novas, verem o Portugal que hoje nós temos.
Professor Dinis Borges, falamos de projetar Portugal lá fora, mas o que é que os portugueses e lusodescendentes radicados na Califórnia querem de Portugal?
Eu acho que querem saber, na realidade, o que é que se passa em Portugal, praticamente, não necessariamente todos os dias, não sei se vão ver o telejornal todos os dias ou ouvir rádio todos os dias, mas querem saber notícias do Portugal novo. Mas, como disseram os colegas também, eu acho que essa via tem que ser em dois sentidos, ou seja, eu gostaria muito de ver, obviamente que há o Jornal das Comunidades da RTP, que faz um trabalho excelente, mas eu gostaria de ver no telejornal da RTP, do Canal 1, que é dos mais vistos em termos de telejornal, uma notícia todos os dias sobre a diáspora, seja ela na África do Sul, seja na Venezuela, seja, portanto, na Califórnia, seja no Luxemburgo, seja na Ásia, etc. Eu penso que essa inclusão de uma notícia, todos os telejornais, todos os dias, 7 dias por semana, 365 dias por ano, ao fim de 4 ou 5 anos, para já não esgotaríamos o tema como a Paula sabe. A primeira coisa, a presença portuguesa no mundo dava para 365 dias por ano durante muitos anos. E segundo, finalmente, eu penso que ao fim, sei lá, de um ano ou dois, até as pessoas em Portugal, os 10 milhões de portugueses, aqueles que aqui ficaram e aqueles que vêm agora de outros países para viverem cá, conheceriam melhor a nossa diáspora e até, possivelmente, um dia diriam, um dia que faltasse uma notícia da diáspora por uma razão qualquer, diria, mas então, onde é que está a notícia da diáspora? Onde é que está a notícia daqueles que estão lá fora? E aí nós estaríamos sempre na presença da consciência nacional. Teríamos sempre um lugar à mesa e à mesa do telejornal principal.
Nas interações que desenvolve com a comunidade portuguesa na Califórnia e não só, porque à distância de um clique estamos acessíveis às palestras, conferências, aos debates que o professor Dinis Borges incentiva, promove. Sente que há cada vez mais interesse por parte dos portugueses na Califórnia e não só, e lusodescendentes, por Portugal?
Há muito interesse. Aliás, eu não conheço aluno nenhum que me tenha passado pelas mãos nos últimos 30 anos que não me tenha dito que de origem portuguesa. Muitos deles foram os avós ou os bisavós que foram para os Estados Unidos da América e que não me tenham dito que o sonho deles é virem a Portugal. Alguns acabam por vir, outros não em todos vêm, infelizmente, mas eles têm, particularmente as novas gerações. Na minha geração, quando eu cheguei aos Estados Unidos em 1968, a última coisa que eu queria ser, quando depois de ali uns anos, depois no princípio da década de 70, com 14 ou 15 anos, era português. Eu queria ser americano, porque não me queria derrotular de imigrante, toda a gente me olhava diferente, e etc. Era um outro mundo. Mas, hoje em dia, e até nas escolas, por exemplo, quando eu fui para a escola secundária, não haviam clubes de portugueses. Neste momento, o mais popular, mesmo aquelas escolas que não dão língua e cultura portuguesas, é haver o Portuguese Club, o clube português. E há muito orgulho, fala-se muito numa coisa chamada o Portuguese Pride, não me pergunto bem o que é isso, que eu às vezes não sei.
Mas, o orgulho de ser português.
O orgulho português, exato. Mas, quer dizer, eu sou uma pessoa já com alguma idade e a palavra orgulho tem assim algum problema com ela. Mas, entretanto, é bom o orgulho de ser português, mas eu chamo Portuguese Pride. E isto é já terceiras e quartas e quintas gerações. Eu acho que já disse, portanto, há um grande interesse por Portugal, apesar de não falarem a a língua. E não falam a língua muitas vezes porque nós não temos os programas definidos para a língua portuguesa. E obviamente, haver mais escolas a ensinar a língua portuguesa na Califórnia e nos Estados Unidos. Mas, muito rapidamente, há muitos anos, há quase 20 anos atrás, eu tive um aluno que chegou à minha aula e que me disse, eles apresentam sempre, e no primeiro ele apresentou-se e disse, o meu nome, jamais me esquecerei, o meu nome é John Grabowski, e eu estou a tirar português, porque eu dou português para principiantes, numa das minhas turmas, e eu estou a tirar português porque eu sou português. E eu olhei para ele e disse, Grabowski é um nome que há muito em todas as aldeias de Portugal. Aldeia sim, aldeia não, é um Grabowski. E ele, obviamente, que notou a ironia e disse-me não. Ele disse, não, eu sou português dos Açores. A minha avó velhinha, que é a palavra que se usava nos Açores há muitos anos para bisavó, a minha avó velhinha é de São Jorge. I'm a Portuguese Azorean. Era a bisavó, e depois eu descobri, o John tinha quatro etnias diferentes, apenas a bisavó era imigrante da Ilha de São Jorge e casou com um nativo americano, com um indígena. E, portanto, ele só tinha 25% de português. Tinha português, polaco, alemão e irlandês. Mas ele só identificava-se com uma. Eu sou português dos Açores.
Houve uma coisa muito importante com aquilo que era preciso. Quando eu falo nos conteúdos, eu quero, sobretudo, ter também... Houve esta da diáspora, que é muito importante, mas também das regiões autónomas. Eu gostava de ter muito mais conteúdos das regiões autónomas na RTP Internacional e na RDP Internacional.
Que a Paula se desdobre em três ou quatro pessoas e vai fazer mais reportagens aos Açores e à Madeira.
Não, mas antes, professor Dinis Borges, falta uma política de Estado para o serviço público de rádio e televisão, ou para as comunidades?
Sim, aliás, falta uma política de Estado para as comunidades em geral, para a diáspora. Eu até às vezes penso que devia ser uma questão de Estado. Devia pertencer talvez ao Presidente da República e não a um governo, mas o governo obviamente é que executa e daí é que sai o dinheiro. Mas muitas vezes as coisas ficam partidarizadas em Portugal, nós todos sabemos isso. Mas se houvesse um entendimento entre a Presidência da República e qualquer governo para, de facto, dar continuidade a uma certa política que, independentemente do partido, podiam haver formas de se chegar lá, mas havia este compromisso básico de se investir X e de se fazer este tipo de política, que era importante. Acho que falta isso, mas falta sobretudo, e eu peço desculpa de bater na mesma tecla, porque Portugal, infelizmente, ainda não tem na sua imaginação, na sua idiosincrasia, espaço para a diáspora.
José António Gonçalves.
Não, eu concordo em absoluto. A legendagem, inclusive, já existia na RTP Internacional, porque a legendagem existia nos programas do professor German Saraiva. E partiu de uma conversa que alguém da diáspora teve com o então diretor Lopes Araújo e que ele realizou. O encontro que nós tivemos os dois na Madeira. E eu dei-lhe a ideia, isto é, comentámos. E tempos depois, eu tive a felicidade de ver isso na RTP. Por isso é que eu digo, é só seguir o exemplo dessas emissões.
E a comunidade portuguesa e os jovens portugueses na Bélgica, os lusodescendentes, têm interesse por Portugal?
Em qualquer parte do mundo, os jovens têm interesse por Portugal. Eu, por exemplo, sou casado com uma belga e as minhas filhas sentem mais, tanto Portugal como todos aqueles que estão cá. Eu até diria até mais, porque são muito agarrados às tradições também, culinária. Sempre que vêm a Portugal gostam de ir a museus, ver efetivamente o que é que existe a nível de arte, o que é que existe novo a nível da arte. Interessam pela parte científica, ou seja, de tudo o que Portugal vai desenvolvendo. E como eu digo, não somos um mundo à parte. Somos mais 5 milhões de portugueses não residentes e que desejamos efetivamente ser tratados como os outros 10 milhões.
Rui Ribeiro Barata, portugueses no mundo que precisam de ser cartografados. Pode dizer-se assim?
Sempre. Essa é sempre a questão, é conhecer as pessoas onde estão repartidas, quem elas são e o que é que elas querem, basicamente. E foi isso que nós hoje dissemos na conferência, que é, nós queremos servir bem o cliente. Neste caso, o cliente são os cidadãos portugueses e os lusófonos que nos ouvem. Nós temos que os conhecer. Temos que saber quais são os seus anseios, o que é que eles precisam, o que é que eles querem, o que é que eles gostam de ouvir. Enquanto não soubermos isso, vamos ser incapazes de responder ao que eles querem e ao que eles realmente precisam.
O Rui Ribeiro Barata vive no país que acolhe a maior comunidade portuguesa no mundo, França. Como é que França olha Portugal, os portugueses já nascidos em França, os lusofranceses, os lusodescendentes? Numa altura em que o ensino do português em França não está a passar por um momento tão bom como no passado.
Sim, sim, é verdade. E mais uma vez sentimos que isto é sempre um retrocesso. Há bocado falava de que temos que olhar para o passado e retirar os bons exemplos e infelizmente o futuro nesse aspecto em França, o ensino, está a ser sempre um retrocesso já há 4, 5 anos, que a língua portuguesa no sistema de ensino francês está a ser equiparada a uma língua, com todo o respeito, como o polaco, como línguas que não têm a dimensão que Portugal e que o português em si tem no mundo. E enquanto não formos capazes de nos unirmos, nós, comunidade, nós, instituições, nós, representações portuguesas no estrangeiro, que uma só voz consigamos defender o valor e o património da língua portuguesa em França, muito dificilmente esta situação vai se alterar ou vai melhorar. E engraçado, porque a língua portuguesa em França, o Brasil também defende, e temos que continuar a trabalhar nesse aspecto, que o peso do Brasil no mundo e a imagem que tem no mundo acaba por ser talvez na atualidade bem maior do que a imagem de Portugal, e temos que nos associar, temos aqui que ser mais inteligentes, fazer da lusofonia um pouco como faz a francofonia, e há aqui muitos pontos a trabalhar e Portugal tem que ser dinamizador nisso.
Paulo Marques é o representante do Conselho das Comunidades Portuguesas no Conselho da Opinião, da RTP, é autarca e é a presidenta cívica. Um dia de encontros em que as comunidades portuguesas estiveram pela primeira vez no centro de um debate do Conselho de Opinião da RTP, o que é que fica? Que registros? O Paulo Marques, que quando decorrem estas reuniões, quando existem reuniões, vem de França, as pensas suas, para participar nestes encontros.
Sim, é verdade. E como bem disse a nossa presidente Diolinda Machado, eu faço sentido de estar presente quando posso às reuniões, e são regulares, são 2 a 3 por mês, e vou de manhã e regresso à noite, o que permite continuar o meu trabalho lá em Paris, na autarquia, sabendo que o que sucedeu hoje é o facto de as comunidades estarem presentes. Se as comunidades não estivessem presentes, não falaríamos. Se as comunidades estivessem online ou à distância, não se falaria também das comunidades. O facto de estarmos presentes e o falecido presidente Manuel Coelho da Silva integrou as comunidades em pleno, e ele foi o motor da nossa participação, e eu acho que temos que louvar o que sucedeu hoje, porque são os nossos dois presidentes, o Manuel Coelho da Silva e a Diolinda Machado, hoje, que fizeram com que as comunidades estivessem presentes. Pudemos divulgar aos presentes que há mais de 8 mil autarcas de origem portuguesa em França, presidentes de câmaras. Há uma realidade lusa em França muito, muito positiva, e temos que avançar. E hoje em dia, falávamos há pouco, a Paula fazia umas perguntas sobre o Estado e as comunidades, mais de visibilidade. Eu acho que hoje há dois parâmetros. Temos o Estado e o Governo, e o Governo tem que saber onde é que quer ir com as suas comunidades, dizer se é sim ou não. Pode ser não, mas temos que o saber. Pode ser sim, mas temos que o saber. Mas também hoje há muita legislação que é feita na Assembleia da República. Hoje é o dia único. Único porque há uma maioria absoluta. Se não for hoje, nunca mais vamos poder ter alguns avanços, nomeadamente sobre as leis eleitorais, porque se queremos também que as comunidades possam ter uma visibilidade com Portugal e Portugal com as comunidades, tem que haver participação cívica, de participação das nossas comunidades, visibilidade das nossas comunidades. Hoje, a atual Assembleia da República tem um trunfo na mão, e esse trunfo é a maioria absoluta. Isso quer dizer que se há vontade, se há vontade política na Assembleia da República, far-se-á as leis para as comunidades portuguesas.
Paulo Marques, se o Conselho das Comunidades Portuguesas não tivesse participação neste órgão de Conselho de Opinião da RTP, as comunidades nunca seriam tema de conversa no Serviço Público de Rádio e Televisão de Portugal?
Claramente, e Paula sabe muito bem há quantos anos que eu solicitei a integração das comunidades nos vários órgãos e conselhos que existem em Portugal. Foram mais de 10 anos de luta, várias audiências na Assembleia da República, e conseguimos. Demorou o seu tempo? Sim, claro. Mas hoje temos um passo suplementar, porque falou-se de comunidades, foi participativo, não podemos dar a voz a toda a gente e aos que queriam fazer ainda mais perguntas, mas permitiu pôr as comunidades e demonstrar que a concessão de serviço público da rádio e televisão de Portugal é essencial em termos de visibilidade e de intervenção da língua, da cultura, da cidadania portuguesa.
Falou dos autarcas, mais de 8 mil autarcas de origem portuguesa em França. Rui Ribeiro Barata, todos os caminhos vão dar a Estrasburgo para um encontro.
Para ser mais exato, é domingo e segunda-feira. Organizamos um encontro anual da Cívica, dos autarcas e luso-eleitos do Grande Este, e é toda a região da placa Este de França, em que vamos reunir com o Consulado de Portugal, o Consulado-Geral de Portugal em Estrasburgo, e na segunda-feira de manhã vamos ser recebidos pelo Presidente da Câmara Municipal, o da Mairie, de Souffelweyersheim, que é uma mairie a norte, colada a norte da cidade de Estrasburgo, em que aí o encontro vamos ser recebidos pelo Maire e pela uma conselheira municipal que é portuguesa e que ela também participa na cívica, que é a Anabela Costa. E pronto, vamos ter lá um encontro e vamos fortalecer laços, vamos explicar qual é o trabalho da Cívica, o que é que a Cívica faz e como é que podemos participar e criar aqui mais laços e até mesmo atividades comuns entre associações, entre organismos, entre autarcas, que é o que temos feito regularmente.
Nessa ordem de trabalhos, dessa reunião da Cívica, consta a participação cívica e política das comunidades portuguesas nos atos eleitorais em Portugal?
Esse é o ponto central e é sempre o tema que nós debatemos com os presidentes de Câmara em França ou em Portugal, quando a Cívica vem a Portugal, que é alertar para essa mesma situação, sensibilizar. Estamos aqui no fundo sempre a tentar fazer lobbying à nossa escala, no sentido de alertar de que os europeus em França podem votar e devem votar, têm que se inscrever, têm que estar recenseados. Os portugueses em França têm que se recensear nas instituições portuguesas, têm que participar, têm que ter voz. Porque, mais uma vez, se não concordamos com o que se passa, também a culpa acaba sempre por ser nossa, porque se talvez não participamos, talvez não votamos, e esse é sempre o tema principal, que é a cidadania europeia. Eu, em França, sou europeu, sou português, sou francês, em Portugal sou igual, sou português, sou francês, mas sou também europeu.
Estamos a falar da participação dos portugueses nos atos eleitorais em França. Está também na ordem de serviço.
E de frisar também que vamos efetivamente falar de cidadania e participação cívica, sabendo que há eleições senatoriais a 24 de setembro, que a Associação dos Autarcas de Origem Portuguesa em França já fez o balanço de quem vão ser os eleitores. São os grandes eleitores, são os autarcas. Vão ser mais de 4 mil grandes eleitores que vão eleger os senadores. É óbvio que os últimos dias foram intensos justamente para mobilizar os autarcas de origem portuguesa, esses grandes eleitores, para que França e os políticos em França apercebem-se do valor. Enfim, finalmente, Paula, nós podemos mudar o ato eleitoral para um senador ou outro. E obviamente que nós queremos saber o que é que os senadores têm para nos propor, e nomeadamente a proposta é: deem-nos trabalho para nós também vos dizer nos nossos territórios quais são os nossos anseios.
E prioridades.
Exatamente, e prioridades, priorizar, mas é verdade que com mais de 8 mil autarcas de origem portuguesa, 4 mil grandes eleitores para as eleições senatoriais, é óbvio que os políticos em geral em França veem-nos com olhos muito interessantes e a piscar o olho uns e outros para que nós possamos participar. Aliás, é a única eleição que é obrigatória em França, que nós teremos multa se não formos no domingo 24 votar. Então, ainda mais interessante é, porque sabemos que os portugueses, de origem, os portugueses autarcas lá em França, vão participar e vão eleger os seus senadores.
Paulo Marques, autarca em Aulnay-sous-Bois e representante do Conselho das Comunidades Portuguesas no Conselho de Opinião da Rádio e Televisão de Portugal. Dinis Borges, professor universitário da Universidade de Fresno, na Califórnia, e presidente da Aliança de Mídia da Diáspora Açoriana. Rui Ribeiro Barata, conselheiro das comunidades eleito por França, e José António Gonçalves, conselheiro das comunidades madeirenses a viver em Bruxelas. Os nossos convidados para falar de diáspora e de serviço público de rádio e televisão. Nesta edição, ainda o anúncio do Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro. O Conselho de Ministros aprovou a proposta de lei que vai permitir aos eleitores portugueses em Portugal e no estrangeiro votar em mobilidade, mas presencialmente, nas eleições europeias de 9 de junho do ano que vem. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes, com Paula Machado.